Nós temos de tomar o enigma da tecnologia e pô-lo sobre a mesa. Como os filósofos e cientistas antigos puseram sobre a mesa o enigma da natureza, uma vez que os dois se sobrepõem. Nós temos de politizar a velocidade, seja a velocidade metabólica, a velocidade do ser vivo, dos reflexos, seja a velocidade tecnológica. Temos de politizar a ambas, porque nós somos ambas. Somos movidos e nos movemos. Dirigir também é ser dirigido. Dirigir um carro é também ser dirigido por suas propriedades. Há, portanto, um feedback entre os dois tipos de velocidade, a tecnológica, do carro, e a metabólica, do homem. Existe aí trabalho a ser feito e que está ligado ao veículo, à politização da conduta, no sentido latino de conducere, conduzir, bem como no sentido de conduta social da condução da guerra, da economia. A velocidade não é considerada importante. Fala-se de riqueza, não de velocidade. No entanto, a velocidade é tão importante quanto a riqueza na fundação do político. A riqueza é a face oculta da velocidade e a velocidade é a face oculta da riqueza. As duas formam um par perfeito. As pessoas dizem: "Você é rico demais", mas nunca ninguém diz: "Você é veloz demais". Entretanto, ambas estão relacionadas. Há, na riqueza, uma violência que já foi compreendida. O mesmo não ocorre com a velocidade. Porfírio fala sobre a bomba informática, que dá até mesmo o título de uma obra em que ele reúne vários artigos escritos na década de 90, em que ele reflete sobre a militarização da ciência, da produção científica aplicada às guerras, ao controle e à dominação. Ensaios em que ele também aborda como as tecnologias de ponta foram desenvolvidas para fins de guerra, e que nós vimos serem aplicadas na guerra do Iraque na década de 90, entre outros tópicos. Um dos temas mais interessantes que aparece nesse conjunto de ensaios é exatamente aquilo que dá título à obra, A Bomba Informática. Em um dado momento, Porfírio diz o seguinte: depois da primeira bomba, a bomba atômica, suscetível de desintegrar a matéria pela energia da radioatividade, surge na alvorada do novo século o espectro da segunda bomba, a bomba informática, capaz de desintegrar a paz das nações pela interatividade da informação. Então, além da bomba atômica, que se tornou o signo do pesadelo vivido pelo Ocidente na segunda metade do século XX, houve também o desencadeamento da bomba demográfica, da qual muitos falam, né, que fez com que a população total de humanos coexistindo na Terra ultrapassasse 7 bilhões nos anos recentes. Tivemos também a detonação da bomba informática, que nada mais é do que essa montagem de circuitos sociotécnicos em que estão acoplados, claro, seres humanos, técnicos, engenheiros, inovadores, às tecnologias, às máquinas, aos aparatos. Não se trata nem de considerar a bomba informática como simplesmente tecnologias em si, nem simplesmente considerar que o ser humano tem o controle total sobre esse novo sistema maquínico. Estamos falando aí de algo complexo que passou a operar praticamente sozinho nas décadas recentes, principalmente com o advento da internet e a sua popularização. Só que essa ideia da bomba informática, com a qual trabalha Porfírio, não é simplesmente uma invenção da cabeça dele. Temos aí um antecessor de peso, que na leitura de Paul Virilio antecipou o que viria a se tornar uma realidade cada vez mais presente na nossa época. Esse antecessor de peso foi ninguém menos que Albert Einstein, o cientista mais famoso do século XX. Nos anos 50, coube a Albert Einstein declarar em uma entrevista que o século XX ficará conhecido na história como uma era explosiva, marcada não só pela eclosão das grandes guerras mundiais, que demonstraram o imenso poderio destruidor da tecnologia, mas sobretudo pela detonação das bombas atômicas e, a partir do pós-guerra, da bomba informática. Esta última, a bomba informática, é a que mais chama a atenção. Afinal, em relação às bombas baseadas na energia nuclear, a bomba informática possui um caráter difuso e muito mais penetrante no campo social, pois atua sobre o campo da percepção e não sobre um campo de batalha geográfico. Ao invés de mirar a destruição material dos corpos, os efeitos da bomba informática atingem a sensibilidade individual e social, atravessam a materialidade corporal e adentram as consciências de maneira limpa e desimpedida. As janelas da alma, como se referiu aos nossos sentidos os poetas dos séculos passados, se tornam as janelas para uma colonização da nossa subjetividade, da nossa sensibilidade, do nosso espírito. Por isso mesmo, um dos efeitos mais devastadores da bomba informática é, sem dúvida, a desintegração da psicosfera social. Se até então os Estados-nações tentavam sobreviver com uma consciência nacional precária, dada a existência da indústria cultural e dos meios de comunicação em seu seio, que propagavam os mais variados signos, os mais variados discursos, perturbando essa consciência nacional precariamente perpetuada, com a propagação industrial, eletrônica e wireless de informação em imagem e som, assistimos impassíveis a uma profusão de raios informáticos que, ao adentrarem a psicosfera subjetiva, são capazes de alterar a composição mental, ideológica e psicoquímica do cérebro, agora expostos a bombardeios diários em tempo real. A psicosfera nacional ou as psicosferas dos povos, se é que ele ainda existiam no século XX, foram gradativamente sendo desintegradas pelo efeito radioativo, por assim dizer, da bomba informática, que opera uma destruição em seus aspectos negativos, mas indubitavelmente produz transformações de forma difusa e, como eu disse agora há pouco, de maneira limpa e desimpedida. Porque nem não simplesmente as pessoas estão expostas aos efeitos da bomba informática, como o desejo das pessoas se acoplou aos terminais da bomba informática. As pessoas desejam estar expostas. E não somente, como agora as pessoas desejam se expor também. E assim colocando-se à disposição dessa bomba informática, que vai povoando os nossos sentidos, a nossa visão, a nossa audição, o nosso desejo, a nossa consciência, em tempo real. Os efeitos dos choques empregados sobre a consciência afetam não somente o corpo e seus sentidos, mas também a subjetividade em si, perfazendo um circuito conectivo que opera sem distinção, artifício, orgânico, homem, máquina. E ao adentrarem nas camadas mais profundas da mente, adquirem a forma de um inconsciente entrópico. A exemplo da radiação disseminada após a explosão das bombas atômicas, a interação informacional contamina com entrechoques uma consciência há muito superexposta a radioatificações. Com a diferença de que a radioatividade da informática é agora conhecida como interatividade ou superatividade colocada em ação nos circuitos homens-máquinas. Einstein não viu a virada do milênio, mas deixou seu alerta humanista como um verdadeiro visionário. As novas gerações, no entanto, assistem a um segundo dilúvio, dessa vez proveniente da tecnologia, que nada mais é do que o suporte da propagação de fluxos informáticos de caráter explosivo e caótico. Os efeitos dessa bomba informática não ficaram no século XX, pelo contrário, eles se intensificaram, eles adquiriram um alto grau de penetração e de presença na vida cotidiana das pessoas com a incorporação dos smartphones, das tecnologias celulares e da inteligência artificial, que centuplicou a presença dos aparatos da bomba informática na dinâmica social. Os efeitos que isso causa na dimensão econômica são muito evidentes. Nunca tivemos tanta produção de bens, imagens, sons, discursos, informações e comunicações. Por outro lado, os efeitos políticos começam a ser percebidos em larga escala, cada vez de forma mais evidente. A democracia, um regime, um sistema político democrático que pressupõe o debate público, a opinião pública, tem sido minada pela presença de bots, robôs, algoritmos que fluem e circulam pelos sistemas informáticos e comunicacionais através da internet. Fraudes para jurídicas, informacionais e comunicacionais de eleições já são colocadas no centro das atenções, até mesmo lá nos Estados Unidos, o bastião da democracia liberal. No Brasil, nos anos recentes, nem se fala. Nós estamos vivendo uma guerra híbrida, da qual nós conseguimos extrair uma guerra semiótica, uma guerra informacional, uma guerra comunicacional e, mais cotidianamente, uma guerra cultural, da qual participam cidadãos cada vez mais transformados em soldados, que muitas vezes sequer têm consciência de que estão participando de uma guerra criptografada. Ou seja, uma guerra que mobiliza desejos, subjetividades, seres humanos, como parte de um conflito bélico continuado por outros meios, sem que as próprias pessoas saibam que estão engajados nela. Quando os sujeitos adentram a arena pública, que é pressuposta num regime democrático, não para debater, não para rivalizar com pessoas que pensam diferente, utilizando-se de argumentos, e passam a simplesmente querer atacar o adversário, ou mais do que isso, querer destruir esse outro que passa a ser considerado como um inimigo, bem, aí nós não estamos mais simplesmente num debate político, democrático, nós não estamos mais aí simplesmente num acirramento dos conflitos políticos. Nós já estamos vendo os efeitos de uma guerra cultural e de uma guerra de subjetividades, em que o que interessa não é vencer o debate, é aniquilar o outro considerado inimigo. Esse ambiente cataclísmico, cosmológico, que nós percebemos e no interior do qual nós estamos atuando, de maneira consciente ou não, de maneira mais ou menos ativa, e esse ambiente só foi possível de se tornar uma realidade concreta e social porque tivemos o desenvolvimento de todos esses aparatos tecnológicos dos quais falamos e que consubstanciou o que Paul Virilio, na esteira de Albert Einstein,
denominou de bomba informática. Ou seja, esses conflitos que nós vemos na atualidade são efeitos da bomba informática. Impensáveis sem esse conceito. As novas gerações assistem então a esse segundo dilúvio, dessa vez proveniente da tecnologia, que nada mais é do que o suporte da propagação de fluxos informáticos de caráter explosivo e caótico. Inclusive, o jargão jornalístico já se fala assim: temos aqui um furo jornalístico, uma bomba desta semana. E aí, quando vão falar de uma fala, quando vão abordar a fala de uma personagem pública de impacto, eles dizem: e então Bolsonaro dispara. Aí vem a frase. Então, o próprio jargão jornalístico já incorporou o discurso bélico, o discurso beligerante para essa nova forma dos conflitos políticos, comunicacionais e informacionais. O desdobramento e a multiplicação de informação em sistemas acentrados, descentrados e cosmológicos continuam a desintegrar a psicosfera da Terra com as partículas da bomba informática, elevando em densidade sobre-humana as operações neuronais da consciência, cujos efeitos ainda deverão ir além dos diagnósticos de falta de atenção, incapacidade de concentração, perda de memória, etc., já identificados nos indivíduos, e ir em direção aos efeitos em massa, como a extinção da paz e dos valores éticos de integração social, entre muitos outros fenômenos. Infelizmente, esses fenômenos já fazem parte da nossa dinâmica e, por incrível que pareça, esses fenômenos dos quais estamos tratando e que Povirilho vinha investigando já há décadas, foram diagnosticados por ele desde a primeira metade da década de 90, ou seja, há quase 30 anos. Só que o que ele falava e que parecia uma distopia e que lhe resultou o apelido de ser um apocalíptico, tornou-se cada vez mais uma realidade. Ou seja, o que parecia uma distopia tornou-se a própria realidade. Assim como o imaginário cyberpunk da década de 80 antevia o futuro como uma realidade dominada por megacorporações que aplicavam a tecnologia para extrair lucro e explorar as pessoas, a inteligência humana, assim como para se apropriar dos recursos naturais, submetendo o homem a relações desnaturadas, a relações deletérias com o aparato tecnológico, levado às últimas consequências. Isso que era uma distopia no imaginário cyberpunk tornou-se uma realidade. Nós já ultrapassamos a distopia antevista pelos cyberpunk. Agora nós já estamos no pós-cyberpunk. Então a coisa piorou em muitos sentidos. Então, continuando, nesse ínterim, o espaço virtual e informacional cresceu, se expandiu, se multiplicou, criou as nuvens, que não existem simplesmente em abstrato. Seus dados são alojados em computadores que ocupam cidades inteiras, bairros de cidades inteiras, e que supõem redes conectadas com satélites, que estão conectados e engatados a engenheiros, a inovadores tecnológicos, a programadores informáticos, mas que compõem também esse circuito homem-máquina, no qual os nossos olhos, nossos sentidos, nosso cérebro, em última instância, estão acoplados e alimentam essa ogiva de dados prestes a explodir. Um vazamento de dados é o quê? É uma explosão. Foi detonada uma granada informática. Vazou dados. Vazou informações, uma outra explosão. E assim segue. Então, esse espaço virtual informacional inflou, e essa inflação, essa hiperinflação empreendida pelo financiamento das indústrias socioculturais dinâmicas e as miríades de micro-racionalidades empresariais e estatais não tem fim. Hoje em dia já se criou um novo negócio para trabalhar sobre essa data esfera, que é a mineração dos dados. Assim se avolumaram os aparatos técnicos e os mais diversos dispositivos, domésticos, privados, civis, militares e estatais. Ao passo que as cidades cresceram, o processo de urbanização se expandiu e se intensificou, por fim, montando-se, parte por parte, peça por peça, o que veio a tornar-se a máquina polis. Assim denominada porque, desde então, a vida tornou-se cada vez mais maquinocêntrica. De modo que a sociedade, assim como a política, passa a ser processada por circuitos sociomaquínicos. Todo esse processo de acumulação promoveu, em síntese, um desequilíbrio crescente nas relações homens-máquinas, até chegar a seu ponto culminante na virada para o terceiro milênio, com a instalação das redes de microcomputadores na esfera civil, depois miniaturizada com os celulares e smartphones para usos individuais, quando a subjetividade social foi retomada nos circuitos cibernéticos.
E assim...